Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje conhecemos melhor o percurso de Pedro Pinto Teixeira, ele que completou o mestrado em Tecnologia e Arte Digital na Universidade do Minho e agora está em Bruxelas, na Bélgica. Pedro, seja muito bem-vindo à RUM. Obrigada por aceitares o nosso convite. Começo por te pedir que nos expliques como é que foi o teu percurso académico e profissional até chegares a Bruxelas.
Olá, Liliana, obrigado pelo convite. Tenho muito gosto em voltar à antena da RUM. Então, o meu percurso profissional, eu sou de Braga, originário de Braga, estudei em Braga, aí perto, relativamente perto dos vossos estudos, no Carlos Amarante. Fui para a Universidade em Viena do Castelo. Antes de ter estudado na RUM, estudei no Politécnico de Viena do Castelo e licenciei-me. Fiz o bacharelato e a licenciatura em Design do Produto em Viena. Eu vinha de um background de ter estudado artes no liceu, estava muito apostado nesta coisa do mobiliário, do design interior e também na parte industrial, essa parte de design. E acabou por ser um curso muito interessante em várias vertentes, não só pela parte do produto, mas também tinha uma componente de design gráfico, design multimédia, muito apoiado com disciplinas técnicas como é a apanagem nos politécnicos. E então fiz esse meu bacharelato, essa licenciatura em design do produto e depois acabei por ir trabalhar na área e no primeiro ano percebi que não queria fazer nada daquilo, ou seja, não queria desenhar mobiliário, não queria trabalhar em interiores, não queria fazer nada disso. Mas sempre fiz alguma coisa em comunicação, fosse pela parte mais colegial, no sentido de fazer postas para os concertos dos meus amigos e capas de CD, assim, para as bandas aí em Braga, mas também na parte de escrever sobre arte, escrever sobre design, escrever sobre música e até de fazer alguma rádio com um programa de autor que cheguei a ter na rádio universitária, claro.
Qual era o teu programa de autor, já agora?
Na altura, o programa chamava-se RUM DMC. Eu acho que foi o segundo programa só a passar hip-hop e rap na RUM. Uhum. Ainda foram assim uns bons anos, uns 4 ou 5 anos ou assim. Então nós fazíamos essa coisa de autor, também, claro, a rádio, uma escola de comunicação, principalmente para alguém que não estudou comunicação, não é? Eu estudei comunicação via o desenho e via... Uhum. Via o modelo e não necessariamente via a palavra ou o áudio. Então acabou por ser assim uma ligação interessante à comunicação que sempre persistiu. Escrevia assim por umas explicações, tipo a Park Magazine, que era assim daquelas revistas gratuitas na altura, que falava sobre os músicos e sobre os designers e tal. Então essa coisa da comunicação, pá, eu mexi-me, não queria estar a fazer aquilo do produto, estar ali no computador a fazer modelos e a fazer renders e tal. E então acabei por ir trabalhar para uma PME em Braga, que ainda existe hoje e com muita saúde, que é o Feliz, que é uma marca aí conhecida, pá, muito impulsionada por um grande tipo, que é o António Feliz, que é o CEO daquilo, que foi a pessoa que me convidou para ir para lá trabalhar, porque tinha visto assim os desenhos que eu tinha feito lá para uma linha de mobiliário e disse, pá, este tipo tem que fazer comunicação, vir cá explicar o que nós fazemos e tal, e comecei realmente a trabalhar com eles, e estive lá assim uns 6 anos, e foi uma escola... a perceber o tecido empresarial da região, os problemas que eles estavam a ter, a tentar exportar, pá, as dificuldades em inglês, às vezes as dificuldades em perceber até oportunidades que estavam abertas a nível de fundos europeus e coisas assim. Então acabei por essa parte da comunicação e do design, de cada vez mais vir para a parte do negócio e para o marketing, e foi também aí um bocadinho que senti a necessidade de fazer uma coisa diferente. Estava um bocado nesse percurso. Pá, a coisa está a correr bem, estou a evoluir dentro desta empresa, as condições são boas, as pessoas confiam em mim, tenho um orçamento, tenho equipa. Pá, e na altura estava muito interessado nesta coisa da computação criativa, dos computadores, pá, poderem fazer desenhos por ti ou poderem criar a animação por ti. Se calhar porque nunca desenhei muito bem e porque passei muito tempo ao computador, estava a procurar assim detalhes, sabes, de como fazer as coisas criarem-se sozinhas. Uhum. E descobri este mestrado na Universidade do Minho, um mestrado em Tecnologia e Arte Digital, na altura... dirigido pelo professor Pedro Branco, não sei se ainda é o caso, mas talvez ainda seja, e era assim esta coisa meio estranha, que ligava a tecnologia e a eletrónica, à comunicação e à arte e ao design. Pá, aquilo pareceu-me assim uma coisa muito interessante, tipo, fazer uma coisa completamente diferente do trabalho que eu estava a fazer, que nesta altura já era muito gestão de comunicação, gestão de marketing, a apoiar as diferentes unidades de negócios. Para quem não sabe, o Feliz é uma empresa ligada à metalomecânica, que eles trouxeram. Pá, fazer assim uma coisa diferente, e foi assim que aterrei no Ming, e foi uma experiência muito, pá, muito fixe. Tinha assim aulas ao sábado e à sexta-feira o dia todo e sábado de manhã, e pá, tinha que trabalhar assim até tarde, nos fins de semana e depois durante os dias de trabalho, que eram muito agitados, e ainda viajava alguma coisa nessa altura pelo trabalho, mas foi assim uma experiência muito gratificante. E pá, e assim uns anos mais tarde, depois de ter tido esse contacto e ter, não é, conhecido, pá, professores muito fixes, desde professores de filosofia, a professores de eletrónica, de sensores, a tipos mais ligados à computação ou ao hardware, pá, tive essa experiência e acabei por mudar de empresa e fui trabalhar para uma empresa que também ainda hoje é muito interessante e fazem coisas muito fixes, que é a Edigma, em Braga. Primeiro trabalhar como gestor de marketing, com outros diretores de marketing na altura, e depois estive lá assim 3 anos muito fixos, onde assumi a direção de marketing da Edigma e depois assumi também a equipa criativa e fui diretor criativo, pá, com os grandes designers que eles tinham lá, com aqueles programadores fixos. Pá, e fizemos assim trabalhos muito interessantes de computação criativa, mas também muitas coisas para o retalho, para a banca, fazer crescer assim um negócio, pá, diferente, não é? Trabalhar com hardware e software e com coisas muito de projeto, quase desenhado à medida, e poder escalar isso e trabalhar com pessoas muito interessantes, voltando um bocadinho mais ao produto, mas mais ao produto digital, com essa componente criativa que realmente desenvolvi quando tive essa experiência no Minho. Por isso hoje para mim é um prazer poder falar disso e poder destacar algumas dessas pessoas que foram muito relevantes, certamente, no meu percurso. Pai, quando estava na Edigma, não sei se queres que eu continue.
Sim, eu ia perguntar-te como é que já percebemos que, obviamente, tens um perfil traçado para a comunicação. Eu nem precisei de fazer perguntas, lançaste logo ali todo o teu percurso, mas eu ia perguntar-te como é que se dá como é que surge a oportunidade de ires trabalhar para Bruxelas?
Opa, foi um bocadinho por acaso. Há sempre aqueles momentos no teu caminho, na tua carreira, onde tu olhas para a organização onde estás e a tua equipa e tu pensas, pá, quero fazer alguma coisa diferente ou não quero? Quero continuar a lutar aqui. E nessa altura eu nunca tinha tido uma experiência internacional, eu não fiz Erasmus. Pá, vivia em Braga e vivia bem, trabalhava com uma empresa, pá, super interessante, com grandes desafios, grandes projetos, mas faltava-me um bocado essa experiência, sabes, de viver fora, de se calhar aprender outras coisas, ou pelo menos aprender uma outra maneira de olhar para as coisas. E foi um bocadinho por acaso. Estava atento, no sentido em que se aparecesse uma oportunidade, pá, ia abraçá-la, mas foi um bocadinho por acaso e inesperado. Conheci alguém que estava a trabalhar em consultoria e, pá, daí decorreu um convite para vir, pá, e trabalhar para uma consultora, também na área da comunicação e no marketing, e para um projeto em Bruxelas, que seria e foi um projeto temporário. Bem, e acabou por ser uma decisão relativamente fácil, porque foi um bocadinho inesperada. Então eu pensei, pá, estou aqui a fazer isto, posso sempre, acho, voltar e fazer. Pá, as coisas estavam a correr bem equilibradas na empresa, eu tive esta oportunidade, pá, e achei que naquela altura era o que deveria fazer.
Mas enquanto estavas cá, desculpa interromper-te, Pedro, mas enquanto estavas cá, com todas as oportunidades que foram surgindo, tu já planeavas, alguma vez planeaste uma carreira internacional?
Pai, eu acho que o meu pai, olhando para as coisas quando era mais miúdo, planeou isso por mim, sempre teve essa ambição que eu fosse, pá, Portugal é um país pequeno, deves ir para fora, aprender, depois quando voltares és mais valorizado, não é? Esse tipo de sentimento. Mas as coisas, para mim cá, correram bem. Hoje acho que a situação também é um bocadinho diferente, moro em Portugal, e pá, depende também um bocado da estrutura que tens por trás. Mas as coisas nunca foram muito difíceis, no sentido em que, pá, eu tive apoio para fazer a faculdade, encontrei emprego, fui trabalhando e vivia relativamente bem. Acho que quando saí as coisas já estavam um bocadinho mais complicadas e eu não antecipei isso. Mas depois de cá estar, pensei, pá, a experiência é positiva. Por este aspecto, não é, de poder viver num sítio diferente e ter tudo o que isso implica, de bom e de mau, mas também porque a situação aí degradou-se mais do que se calhar eu esperava na altura. Não tinha essa expectativa de emigrar. Eu não emigrei porque tive que emigrar, foi um bocadinho mais pela experiência e depois com base na realidade que hoje vivemos, não é? Transformou-se um bocadinho também nessa necessidade, se calhar.
E neste momento, quais são as tuas funções? Ou seja, o que é que tu estás a fazer?
Então eu trabalho para uma coisa que se chama a União da Indústria de Eletricidade e no fundo é a associação que representa os interesses das associações nacionais como a Associação Portuguesa de Energia, mas também das empresas produtoras de energia, aqui junto da Comissão e do Parlamento Europeu. Se nós somos uma associação de lobby ou de advocacia, como preferir chamar, e trabalhamos todos os dossiers de energia ligados à eletricidade e ligados à distribuição e no fundo a manter as luzes ligadas na Europa.
Mas qual
assim,
é,
muito
qual
no
é
cerne
o teu...
daquilo que são as próprias...
Ia perguntar-te qual era o cargo em específico, as funções em específico que ocupas.
Eu trabalho dentro da equipa da comunicação, sou consultor sénior para toda a parte do marketing e do digital. O meu trabalho é muito de estratégia e gestão de orçamento e gestão de projeto.
E como é que tem sido a experiência?
Para esta associação, este trabalho específico, acho que comecei isto há 7 meses, tem sido muito positiva porque é um setor essencial, não é, para nós, todos recebemos a conta de eletricidade e também é um setor essencial do ponto de vista climático e social, porque ao contrário do que se calhar muitas das pessoas pensam, a indústria de eletricidade e as grandes EDPs e afins deste mundo batem-se aqui em Bruxelas muito pelas energias renováveis e por novos modelos de negócio e toda esta questão de, não é, de retirar o carbono do nosso consumo energético. Então tem sido gratificante por isso, pela escala do problema, não é? A questão energética e depois também pela validade social do trabalho, não é? Porque é no sentido de termos uma economia com menos carbono e com mais fontes renováveis, nos quais Portugal até é um exemplo e um exemplo muito referido.
Acabas por fugir um bocadinho à área de formação na Universidade de Minho, ou seja, Tecnologia e Arte Digital, mas de alguma forma a passagem pela Universidade de Minho e a própria passagem pela RUM te foram dando capacidades que te são úteis nas tuas funções atuais?
Sim, claro que sim. E afasto-me no sentido não sou eu que estou a programar ou que estou a soldar os sensores. Mas claro, quando tens uma posição de liderança numa equipa grande, numa organização estruturada e com um bom orçamento e suporte por trás, tens sempre a oportunidade de trabalhar em projetos com escala e de fazer coisas porreiras. Então nós temos muitos projetos na área digital, claro, toda a nossa presença, o web, mas depois também fazemos muito trabalho de disponibilização de dados e temos algumas bases de dados que são públicas e gratuitas para as pessoas que fazem analistas que trabalham no setor de energia, académicos, etc. E depois temos os nossos momentos de comunicação, dos relatórios e da informação que geramos e dos parceiros que geramos, que alguns são bastante espetaculares e envolvem trabalhar com agências muito fixas e com designers muito bons. Então há sempre o momento de puxar essas coisas todas, de perceber o que é um áudio com qualidade, o que é uma animação bem feita, percebes quanto é que custa o tempo de um locutor ou o que for, e trazer esse valor dessa aprendizagem para, não é, para uma escala europeia, neste caso, e para uma organização que tem um sustento que permite realmente criar produtos de comunicação que têm essas várias camadas.
Voltando atrás no tempo, que memórias é que tu guardas dos tempos que viveste na Universidade do Minho?
Isso foi um período muito intenso, porque eu trabalhava 5 dias por semana, embora tivesse autorização para ir às aulas à sexta-feira, e depois tinha aquelas coisas todas novas que estava a aprender. Eu vinha, design de produto, ok, sabia trabalhar com software, design gráfico, modelação 3D, mas aprender a programar ou ter assim uma introdução à eletrónica, começar a fazer coisas mais com computação física, perceber como é que uma câmera funciona e como é que podes fazer detecção de movimento utilizando uma câmera, assim uma complexidade, para mim, com o meu background, foi assim, abriu-me muito, se calhar, a panóplia de coisas que eu podia entender, se calhar não as que podia fazer, mas as que podia entender e que podia ter uma opinião crítica. E coincidiu assim com uma cena muito fixe na altura, que foi, Braga estava também a passar por um bocadinho disso, assim como umas bandas de eletrónica, assim, com umas coisas a aparecer, então era fixe, tipo, era uma cena assim emergente, estás a ver? E acabou por ser muito interessante por isso.
E qual é a música que, quando ouves, te faz voltar a esses tempos?
Então, é sempre um exercício complicado escolher músicas para estas coisas, então eu tive assim um tema que é o que é que eu estaria eventualmente a ouvir na altura, e esta música Johnson & Johnson, Up All Night, faz-me lembrar um bocadinho esses tempos de ir para as aulas ao sábado, acabar as aulas à hora do almoço, trabalhar a tarde toda, trabalhar pela noite antes, às vezes ao domingo, e faz-me lembrar um bocadinho isso, um Up All Night, para aprender coisas novas.
I'm drunk. Yeah, wanna get a real, you know what I'm saying? I ain't really tripping on this, you know, talk a little shit. Second, see I was 3 and 85 back in Cali with my papi on some daddy, can you buy me a fat gold chain shit? Now I swoop through alleys with your bitch up in my caddy like daddy, can you bang nuts hang before you play this? Surely, I drops it hot so y'all can jock it for me, and chumps can play the curious. I'm on some gorgeous Georgie Porgy pudding pop, push a rock stop or rock the floor beat, and hoes cannot ignore me or be slapping rapping poorly like let the force be with you, if you diss blue it's end of story. So leave your pencils and your pistols out the door, please, or be smashed by the Cadillac of Jack. Shit, I smashed last night. She told you she on the rack. Nah, she was on the back. Tried to hit it from the back, but when I tried to get an inch in, she told me just relax. So homie, just relax. I'm on some OG Mr. Mac, and hoes know me, but only from the OD pimping mags on the cover with his mag. Like this motherfucker's bad. Damn right. Don't make me jam this mic up in your ass. Stand right up in his class and ask the teacher who was bad. I'll tell you LL, cause Michael Jackson was a fag. We be up all night. Talking shit, cause we cause we up, bitch. Oh, let that shit go one more time. Come on, everybody.
Up all night.
That's what I'm talking about. We up there. Y'all need to join us up here. Yeah, that's us. Up check night, it out, check it out, check it out. Now you can call me what you wanna, dawg. Cause every single name I love them all. From sweetheart to fucking dog. Beat off, I'm coming raw. It's nothing y'all can tell me now that haters wanna help me. And these fake Pac tools got Glocks to pop shell me. But the doc left a note. Don't do it, it's not healthy. Plus I got enough quotes, so what the fuck you finna tell me? Got the chain over the pill T, giving props to JMJ. But I'm like, hey, what up with Skylar Rock Shell T's? I rock spots till hell freeze and stop to read my mail, please. You disturbing my peace. Writing and burning a peace piping and hell in the trees. Moving Sue Ellen's name, flows to Sue Ellen brains. Cause ain't a crew swell as ease. Since the fat boys, you frat boys are Sue swell indeed. Stoop to stuttering like fake hustlers selling weed. Telling me they selling coke. I told his folks, oh please. Your captain couldn't sell seas on a boat. We OGs, no G's with old jeans. Hoes thinking that I need a bitch. Blue, you calling me a bitch? See, that's when I leave a bitch. Cause to become a bitch, you either come a bitch or leave a bitch. But I've been OG in this since Adam called Eve a bitch. And not to be conceited, but by the way, we the shit. Buy the tape, light the hay, and fly away, we eating this. Either this is better than sex, or bruh's even with it. Leaving bitches wetter than sweat, without seeding in them. They see me ripping, have dreams, and see me in them. Till they see me in their future, that's when I see them later. They see my producer and ask him, have you seen him lately? And he like, nah. Well, tell him that ain't how you treat a lady. We was
up all night.
Up all night. Yeah, we still staying up, and y'all. Y'all getting a little tired, y'all wearing down. The night just started, bro. John, what time is it, bro? Starting, it's 12:40, this the first song of the session, bro. Yeah, niggas be talking to me crazy cause they think they as shady as Slim. I said as many trees around, you getting shade from a stem. That's like taking all the trees out and blazing the stems, or telling fools that you shrooming when you spacing off a stem. Then again, it makes sense because you stepped to me. Well, too bad your ass missed food class cause Blue has the recipe. I made the track especially for you and you only, but fuck it. Tell your homies they could envy me too because y'all already mimic and little shit that we do. So tell your folks go home, I got some grown shit to do and a bunch of shit to move because the throne's kinda heavy. So if you ain't got a U-Haul, move off my set please, or get directors cut, directors fuck. Without direct effects, I'm directing you to vets directing us. So if you wondering what's next for us, probably just a blunt with some stress to puff, cause honestly we stressed enough.
You gotta stay up and
depois da música, voltamos à conversa com o nosso convidado de hoje, Pedro Pinto Teixeira, ele que está a viver na Bélgica. Pedro, como é que foi o primeiro encontro com Bruxelas?
Pá, foi muito frio, muito feio. Então, eu trabalhei até uma sexta-feira em Portugal, apanhei voo e tinha um hotel à minha espera, e o hotel era assim em frente ao edifício onde ia trabalhar, que é daqueles assim muito altos, todo espelhado, assim, um aspecto muito, muito porreiro, mas depois a rua assim não é muito fixe. E eu estava ali naquele hotel, sozinho, com as minhas duas malas, não é? Assim, com os fatos e as camisas e coisas. E era uma zona que não era muito agradável, a cidade, e eu não, pá, não conhecia a geografia da cidade, então ia caminhando ali por volta, ia procurando assim os restaurantes no Google Maps e tal, mas o primeiro contacto foi assim muito frio, depois estava assim a nevar, pá, eu não conhecia ninguém em Bruxelas, então assim aquela, a primeira semana eu acho, eu vivi no hotel pá, duas semanas assim em frente ao escritório, foi muito estranho, era como se estivesse ali colocado em missão naquele bairro. Então o primeiro contacto não foi muito positivo. Eu acho que muita gente que vem a Bruxelas tem essa experiência, que não é uma cidade assim fácil de saber onde ir, não é assim uma cidade espetacular à, sabes, à primeira impressão. Então foi, não foi muito positivo.
E quais foram as maiores dificuldades que tiveste que ultrapassar ao nível da integração?
Bem, eu diria que Bruxelas, se calhar a experiência não é igual em toda a Bélgica, e definitivamente não é igual em toda a Europa Central, mas Bruxelas acaba por ser, não é assim, um microcosmos da experiência europeia federalista, ou seja, toda a gente é de outro sítio qualquer. Então as dificuldades que normalmente sentirias, pá, numa cidade que não tem uma população estrangeira muito elevada e pá, não está preparada para isso, aqui são muito diminuídas, porque eles estimam que 50% da população não é belga. Então, nesse sentido, não tens essas dificuldades de integração. Acho que a maior dificuldade é mesmo, pá, não tens uma rede de amigos, não tens ninguém a quem recorrer, pá, não tens a tua família por perto, ou seja, não há uma rede de apoio. E de apoio é só, às vezes, passar, não é? Beber um café e falar português até. Então, essa parte, acho que é a parte, se existir alguma entropia, é a parte que acaba por ser difícil, pá, de criares a tua rede e de expores um bocado para conheceres as outras pessoas. Essa parte é sempre, acho, talvez a maior dificuldade de quem emigra, é realmente, pá, estabelecer essa comunidade, não é? Por isso é que as pessoas ficam nas comunidades, porque é muito difícil esse choque e essa diferença e ter essa predisposição também. Mas Bruxelas, por ser tão internacional, as coisas são mais fáceis, porque toda a gente é de outro sítio, e então acaba por ser um bocadinho mais leve na integração, eu diria.
E estavas a dizer-nos que estiveste a viver duas semanas no hotel. Em termos de encontrar casa burocraticamente, como é que é o processo? É fácil, difícil?
O processo é relativamente simples. Pá, pesquisa online, e depois tens de ter algum tipo de prova de rendimento e tens de estar registado como residente. A situação para, claro, se estiveres na comunidade europeia, não é nós como portugueses, para nós é como se estivéssemos em Portugal, nós registramos como residentes, não precisamos sequer ter contrato de trabalho e é fácil. Agora, se vieres de fora do espaço europeu, aí as coisas complicam-se um bocado e encontras situações mais complicadas.
E sempre te sentiste bem integrado?
Sim, em Bruxelas e em geral na Bélgica, pá, é um país muito liberal, é um país muito virado para, pá, a produção e o trabalho, e não há, os antagonismos que eles têm não há de ser necessariamente com portugueses, e tu vês isso pelas duas comunidades portuguesas em Bruxelas. Tens uma comunidade que já está aqui há muito tempo, antes de 25 de Abril, bem estabelecida em diversas áreas de Bruxelas, com os seus negócios e como de sucesso também, muitos deles. E depois tens esta nova comunidade de portugueses que acaba por ser uma não comunidade, que são pessoas que se conhecem, que se encontram, mas todos os amigos deles são de outros países também e estão muito mais diluídos, já não há essa, se calhar, essa necessidade de se sentirem tão próximos. Noutras geografias vai ser diferente, não é? Imigrantes de outras geografias se calhar têm um sentimento diferente, e também depende um bocado do tipo de imigração, não é? Que, que tens e que as pessoas vêm para cá fazer, se estão cá a prazo, se têm a família em Portugal, a esposa e tal, os filhos. Também há diferentes tipos de imigração, não é? Pessoas que, pela força do trabalho e do contexto, quase estão integrados e depois não há essa dificuldade, claro, de fazer os amigos e assim. E depois há uma migração que realmente coloca numa posição em que a integração é muito difícil. Eu, felizmente, não estive nessa posição. Mas acredito que ainda há alguns imigrantes aqui na Bélgica portuguesa estejam nessa posição e claro, seja mais complicado.
Quais foram as diferenças culturais que saltaram logo à vista quando chegaste?
Pá, os desportos dos tipos são muito diferentes dos nossos. O futebol aqui é uma coisa muito... Pá, pessoal que veio para cá viver, se calhar, segunda, terceira geração imigrante, alguns belgas gostam, mas depois hóquei de campo e todas as provas de ciclismo. Eu até gosto de ciclismo, mas eles são verdadeiramente adeptos disso. Põe os miúdos de 3 anos, assim, numa bicicleta de ciclismo com postura correta, com aquelas rodas muito fininhas. Pá, então, assim, algumas coisas que são diferentes. Mas culturalmente a Bélgica é um país interessante por isso. Primeiro porque eles também, entre eles, são culturalmente muito diferentes, pois também têm, né, comunidades imigrantes muito grandes. Então acaba por ser assim um país muito misto e em algum sentido parecido com os portugueses, porque eles, se tiver sol, estão todos na esplanada. O consumo de cerveja per capita há de ser similar. E depois têm um bom sentido de humor e estão assim um bocado apertados entre países grandes e tal, não é? Uhum. Apesar de lidarem melhor com isso, mas são pessoas muito afáveis e com um grande sentido de humor, não é? Por isso é que eles têm estas bandas desenhadas todas e esta tradição da animação e tal, é porque eles realmente são assim e fazem piadas sobre eles próprios e ajuda a conhecer a língua, claro. É difícil fazer amigos belgas se não falares francês ou se não falares flamengo. Em Bruxelas é diferente, mas isso a língua ajuda muito. E depois a Bélgica é um país muito diferente no norte e no sul também, por isso tem assim, cada comunidade tem as suas nuances.
E como é que é o teu dia-a-dia?
Eu felizmente estou agora muito perto do trabalho, então acordo possivelmente 6:30 da manhã, geralmente trabalho assim uma horinha de casa, com algum exercício se der, depois caminho para o trabalho... Passo talvez no escritório até às 2, 3 e depois já acabo em casa no final do dia. Nós temos muita flexibilidade, por isso temos 4 dias de trabalho em casa por semana para a maior parte das pessoas ou para a maior parte das funções, mas eu, como estou perto do escritório e tenho assim pessoas mais novas da minha equipa que estão lá e são assim, não é? Tenho que estar lá no estúdio e coisas assim, passo lá bastante cedo. Mas é muito equilibrado, depois tenho em casa, tenho a minha companheira e temos assim uma vida familiar muito tranquila e depois ao fim de semana é rock and roll, não é? Onde eu bebo música fixe e concertos porreiros e assim, uma dança contemporânea, assim, as coisas que nós já gostamos em Portugal e que encontramos aí também, fazemos cá.
E o que é que tu mais gostas na Bélgica?
Bem, o que eu gosto na Bélgica é uma sensação de anonimato, acho que é a coisa mais interessante para mim. Se calhar por alguma experiência corporativa que tive em Portugal, com coisas positivas e negativas, é um país, e acredito que seja verdade qualquer que for o teu país, onde as coisas se desenvolvem também pelo que tu conheces e pelas pessoas que conheces, e quem és, e de onde vens e de quem vens e assim. O que eu gosto aqui é um bocado esse desafio aberto de sentir que isso não é uma preocupação, que se eu... quiser aquela posição ou se quiser encarar aquele desafio, que as coisas são um bocadinho mais abertas. E em Portugal, uma das motivações, não foi bem motivação, mas uma das coisas que eu se calhar podia apontar era um bocadinho isso, assim, às vezes os tetos de vidro em algumas áreas ou a falta de ambição, que vem de muitas coisas, não, às vezes não é das pessoas, é do uhum. contexto, da geografia, às vezes também. E aqui gosto desse sentido de ser um bocadinho mais neutro, um bocadinho mais europeu, de não... Se calhar não ter que me preocupar tanto com Portugal, sabes? Isso também ajuda. Porque aqui eu não conheço nem falo as línguas bem e são quase dois estados e a política deles é muito complicada. Então, chateio menos, ganho mais. Acho, Acho que é isso que eu gosto. Sim, sendo muito transparente contigo.
É o que se pretende, não é? Ter menos preocupações, ganhar mais, ter uma boa qualidade de vida. Olha, é chegado o momento de voltarmos à música, desta vez para escutarmos um tema que associes aos tempos que tens vivido por aí. Que música escolhes?
Pronto, é a música que está rolando nos meus headphones neste momento, que é Lil Sims Gorilla. Pá, desde que isto saiu, este álbum dela, realmente uma coisa incrível. Adoro o flow, adoro tudo sobre a cena que ela está a fazer.
Simmer, who got the keys to my blood clot? Bimmer, big time driller, monkey to gorilla. Who is this woman that I'm seeing in the mirror? Drink 42 and smoke cigar. Name one time where I didn't deliver. Silent figure, I was just on the ends, dropping gems with my friends. I got a 3310 and a pack of blems. Then got the gold, full black, circle back again. Rapping when nothing progressive was happening. Ooh, pain tolerance couldn't break us. Pay homage if you respect how we came up. Cool. Trying to get to the paper, hitting from Jamaica, might do me a favor. True. Big simmer, dipping 10 toes in the ice cold river. Bank got bigger, been a different species. Tunes in a locker, been waiting to unleash these. It's a no show if you can't guarantee fees. I ain't got one threat to consider. Heaven and earth attached to one pillar. Rest in peace to Mac Miller. New Sims dropped to shake the whole shit up. What's next? We'll be here for months talking about prospects. Staying on my job, yes sir. And rain is against her. I'm river resistant on my polyester. Run through the jungle, they should have never let her. Cuts and wounds, I hope never will fester. Yeah, big art collector, silent investor, film director. Beating on my chest, going ape shit. Putting in a grave shit. Ain't life what you make it, yeah it is. Cutting through the jungle in an all black fitted hat low, incognito living. Introvert but she ain't timid. My art will be timeless, I don't do limits. Be very specific when you talk on who the best is. How can I address this? Basically the rest is almost like to me what a stain to a vest is. You ain't dropped nothing in my eyes I'm impressed with. Please don't be offended, but I'm not in the business of pretending. I've got lines if you wanna get renting. I'll find the agony on and get venting. Stop flooding my mentions with bullshit. Talking on Sims like she's someone you went school with. Awkward. From there you've been the cool kid. Raps lost hope and faith I'm restoring. Don't ask my opinion on shit, cause to make you feel good about yourself is exhausting. I got bangers out in the world soaring, and I got bangers in the vault I've been hoarding. Yeah, true, I got tennis in the morning. Before I start swinging, that man's gonna need a warning. Red light whenever I'm recording. Red light on the forehead of the informant. See, I'm the only one on Gorilla. Sims is back, yeah, just got Rilla, yeah. No choice now but to fill us. I know the streets will love it like I brought my skin up. So simmer down, little homie, simmer. All that talk get you rubbed out quicker. I'm cut with a different scissor. From the same cloth as my dear ancestors. That's why this shit gives you the shivers. I'm that cold.
Higher.
Going higher.
Higher.
Going higher.
Higher.
Yeah, we are.
Higher.
Say what?
So special inside the world we live in. It's so rare to find.
Go peep that. Yeah, it's about time.
We got the just dues for the work we put in over a decade in this bitch, you know.
Yeah, man.
Say he never called another woman me or more. So I open up the way and now he adore. Did it on a wave, I don't play, get you seasick. Charged up, fully bought up, I'm unleashed in.
Voltamos à conversa. Hoje estamos a conhecer melhor o percurso de Pedro Pinto Teixeira, um antigo estudante da Universidade do Minho, ele que está agora em Bruxelas. Pedro, para quem não conhece a cidade, ou eventualmente até o país, o que é que tu achas que não pode faltar num roteiro turístico?
Pá, acho que a primeira coisa que eu diria é que Bruxelas, pá, imaginem viver numa cidade que tem, como todos conhecemos, muitas freguesias, mas cada freguesia tem os seus próprios impostos e recebe dinheiro desses impostos. Então, Bruxelas são microcidades. E se fores ao centro de Bruxelas, ao centro histórico, na verdade estás no centro histórico daquela freguesia. Então, se vieres a Bruxelas, eu encorajo as pessoas a, pá, descobrirem outras freguesias, tipo Ixelles e São Gil e Uccle. Também é interessante pensar que é uma cidade muito urbana e parece assim muito antiga quando estamos no centro, mas a maior parte da Bélgica e todo o território à volta de Bruxelas são florestas e campos, e então, para quem gosta dessa experiência, também é fixe. Pá, uma coisa que é interessante ver, acho, é, pá, as cidades que eles têm aqui mais antigas, não é? Aquelas cidades que ainda se relacionam com todo o comércio mercantil de outrora, cidades como Ghent ou como Bruges, que permitem perceber também algumas das condições do desenvolvimento económico destes territórios, com os canais e como é que eles conseguiam fazer circular a mercadoria, e depois acabar isso em Antuérpia, não é? Que é uma cidade pá, muito interessante para a escala que tem, super contemporânea, com uma cena artística muito fixe e que tenha esse poderio económico, uma cidade assim pequenina, aí do tamanho do Porto, se calhar, mas com aquele Porto gigante, consegue ter assim um contexto e uma vida que acho que dificilmente se encontra assim nas cidades pequenas. E depois a Bélgica, pá, a Bélgica das Ardennes, que é a cordilheira de montanhas deles aqui, pá, é também muito bonito e muito interessante, mas acho que esse perceber os belgas enquanto comerciantes e como é que eles conseguem ter este território aqui pequenino, comprimido pelas potências, e usar isso a favor deles, acho que quer-se entender um bocadinho a mentalidade belga, perceber isso. Então recomendo, se calhar, essas cidades que têm essa tradição mais mercantilista, começando por Bruxelas, e perceber um bocadinho como é que este pequenino país se desenvolveu e continua a prosperar.
Estamos já muito perto do final da nossa conversa, mas eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e está a pensar deixar Portugal e ir à procura de um país com melhor, que ofereça uma melhor qualidade de vida.
Pá, acho que nisso o LinkedIn é teu amigo, a capacidade de falar inglês, ter o tempo de fazer uma carta de motivação dirigida para a organização que te estás a candidatar, ter uma ideia de escala, que as empresas grandes estão sempre a recrutar em qualquer setor. Pá, e se calhar a última ideia nisso também ter uma ideia de permeabilidade, não é? Porque, pá, trabalhaste em comunicação e neurociência, que não podes trabalhar em comunicação e energia, que usando um bocadinho um exemplo pessoal, mas que, pá, tendo valia intelectual e valia técnica e, pá, e tendo a disponibilidade, a experiência não... Se estiveres na Europa, não é assim tão dura. Eu demoro mesmo tempo porta a porta de casa a Braga, de casa a Bruxelas, Mil, Centro, do que demoro, pá, de Sacavém a Braga, de carro, de comboio. Então, pá, não... É isso, não é assim tão difícil, se gostares. Uhum. E se tiver que ser, opa, também não importa se é difícil, se tem que ser, é o que é.
E tu está nos teus planos regressar definitivamente a Portugal?
Definitivamente é complicado, no sentido em que, pá, a minha companheira é francesa, então nós estamos assim um bocadinho divididos, não é? Temos as famílias e tal. Uhum. Claro que eu gostaria de ter a oportunidade de viver e até de trabalhar no meu país. Pá, mas é algo que não me preocupa muito no momento, porque eu sinto-me muito perto de Portugal, eu passo tempo aí, e acho que à medida que estas coisas das carreiras vão evoluindo, que depois pode existir esse espaço para, pá, poder fazer vida em Portugal e também na Bélgica. Mas é como te digo, pá, não é assim tão longe.
Muito bem, Pedro, foi um gosto ter-te de volta a esta casa, és sempre muito bem-vindo, obrigada por aceitar estar à conversa aqui no Alumni pelo Mundo.
Obrigado, Bel.
Fica por aqui mais um programa. Quanto a mim, já sabe, estou de regresso na próxima semana com mais um antigo estudante da Universidade do Minho a dar cartas fora de portas. Até lá.
this album. It's a level up. You know what I'm saying? A masterpiece.
My boy Cho is a spy, you know what I'm saying? Listen to good, beautiful music, you know what I'm saying? That soulful music, so.
We took it back to the roots, we took it back to the band, no, took it back to the north side.
Ooh. Papa was a rolling stone, but now I got rolling stones in the bezel. Ice. Mama at home all alone, hustling, trying to keep this shit together. Mama. Young nigga smoking on gas, I'm living too fast, my foot on the pedal. Ooh. If I go back to the past, my niggas ain't know we'll be rocking Coachella.
Hey. If the term Rolling Stone related to me because we just felt like we the Rolling Stones. We the greatest group in the world. We the foundation to our families. We ain't never had no pops, so we feel like we our three fathers and we the big dogs.
Came with extra cheddar. I can see through the fuck shit. I think that my skills getting better. With a stick, I'm at peace, Mandela. I'm willing to feed whoever. How can I help you? Nobody judge you but God. You can watch us be the odds.
Beat it.
This ain't no cat, no facade. Young, rich, and black, and we gon' beat the charge.
We gon'.
I'm spending cash, no card. I'm liking her natural ass, no fraud. If she got a fake ass, of course. Girl, ain't nothing wrong with enhancing, it's yours. From the back, we enjoy. 100 rack, I'ma tap with my boy. Got the clip poking out, we be showing. Anybody check out, we be knowing. In and out, we be going. On a 757 Bond. And my APs ain't size as the phone. Better get you some bread, where you from?
I spend my meals on the crib. Cover myself, FNN. Is my shield. I spread the dime, go run you a drill. If you do the time, come home to a meal. Double my seal, sign another deal. G6 pills, money give me chills. I make the bitch hit her knees, she kneel. I make the stick hit when I'm in the field. I make your bitch lick it up like ill. Spend 100 racks on the teeth, not a grill.
Licking this just always challenge ourselves to be better and greater and to develop our sound.
It's been a long time coming, you know what I'm saying? So it's mastered the different flows, you know what I'm saying? This project gonna be special to the culture.
Bitches, they DM, they still in my thread. DM, they ain't never give us our cred. Cut it rose gold with the face ruby red. Ruby. Put a hole in your head, not your legs. Put my hands on her head, she a pair. M-I-G-O, nigga, that's the said. Fuck that P-O, I'ma just pair. White guts in my limo, it look like it's out. Bino, I hit your bitch, she said, ouch, hit a high note.
Ouch.
I'm richy rich like Lino. Richie count rich. Your blessings, don't worry about the rivals. Hey. Grandma told me, go read the Bible. Grandma. Should've listened, still look at the sky though. Sippin', sippin', this not the Moscato.
Sippin'.
Bitch, I'm gifted, I'm smoking gelato.
We been a nigga that steppin'. We came in the dough and they taking the flow, call it repo.
Bite.
My doggy gon' bite, no Chico. Get hit with the Draco and make him with Rico. Ain't shopping Rodeo. You wanna see the three Mingo, then turn on your Vivo.
Rolling Stones. Just put us up there with the great. You know what I mean? That's it.
They must forgot we the Migos. Strippin' enough at the bando. I done been quiet for too long.
We miss y'all. I put my heart on. We put our heart on. You know what I'm saying? Blessed with them tears and the thing.
I done been luck out the new home.
New home.
Avalanche with the blue stone. I'm the shit, can't find the fit. My niggas are fridge. The rings and wrists. I retro the kicks. Ain't giving no kiss, I'm giving a dick. You stand too long like you seen a ghost. So whip out your camera, take you a pic. So when you get home, get back on your phone. Zoom in on the flick and look at the drip. She asked me to pay for the ass to get lift. I told her I'm better off than you a lift. Think I'ma put all my trust in the hoe with no benefit till I go jump off a cliff. I go 230, a cup of that purple. Put ice in my drink just to keep it on chill. Fuck all that talk, you ain't been in the field. No. Open my bank account, nigga, give me chills. Take off.
Coming with it. It's a three. It's a trilogy.
Cut your stereo all the way up. Fire you one up. Press play from the top. Don't skip. Culture 3. We gone.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.